Senhoras e senhores ouvintes, quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para o assunto de hoje. Extremamente importante, com orientações de um profissional altamente competente e que conhece do assunto. Vamos falar aqui sobre a tireoide. 6% da população brasileira tem tireoide. Tireoide que cada vez mais se manifesta em pessoas jovens, a partir de 20 anos. E o nosso convidado, ilustre convidado, Dr. Guilherme Savaris Schosler, que é de Nova Prata, mas atende todas as quintas-feiras aqui em Vacaria, na clínica médica ali, a Espaço Saúde da Unimed, nos dizia antes de entrar no ar: Vladimir, eu tenho um desafio. Duvido uma família que não tem alguém que tem tireoide. Doutor Guilherme, que alegria recebê-lo aqui pela primeira vez, satisfação. É isso mesmo? Qualquer uma das famílias tem alguém que tem tireoide? Bom dia, doutor.
Um bom dia, agradecer aos ouvintes pelo estarem nos escutando, né? E a Rádio Fátima pela oportunidade de estar aqui para conversar. Na verdade, o assunto tireoide, né, ele está se tornando dia a dia um assunto mais frequente.
Mais frequente.
Antigamente, as pessoas até tinham a doença, mas devido ao baixo acesso a exames e exames de rotina, muitas pessoas não descobriam o problema, né? Então, hoje, se tu for fazer uma análise e pegar todas as pessoas e fizer exames em todas, fizer ecografia em todas, tu vai encontrar nódulos de tireoide, tu vai encontrar pessoas com doença de tireoide subclínica, clínica. E olha, praticamente é difícil tu encontrar uma família que não tenha alguém ou com um nódulo de tireoide ou com alguma alteração hormonal, né? Porque as doenças de tireoide, elas vão se dividindo em vários tipos. As pessoas, às vezes, confundem.
Sim.
Ah, eu tenho tireoide.
Mas são vários tipos, então, de tireoide.
Exatamente. A tireoide é uma glândula.
Sim.
Que está no pescoço, né? Bem nesse buraquinho que as pessoas têm ali na... Que chamam da... Algumas, popularmente as pessoas chamam ali de... Eu já ouvi vários apelidos para esse... Pra
o
esse
gogozinho aqui.
Gogozinho, guela e por aí. Exato. Vai, né?
Bem na guela aqui. Nós somos bem direto ao assunto.
Para as pessoas entenderem.
Entendi. Bem no
bem buraquinho
aqui,
que
no
tem
buraco
ali
no da tua
pescoço.
Guela aí.
É, ela fica por ali. A tireoide fica, então, do lado de fora do sistema digestivo e respiratório. Ela fica na frente da traqueia, em contato com a pele. Então, é uma glândula extremamente importante para o nosso corpo. Então, todas as pessoas têm tireoide. Só que nem todas têm doença. A tireoide produz dois hormônios que são importantíssimos para todo o metabolismo do nosso corpo, para parte reprodutiva, memória, para parte do funcionamento do corpo, para musculatura, para sistemas digestivo, cardíaco. Todos esses sistemas vão utilizar um pouco do hormônio tireoidiano. Essa glândula tem que funcionar perfeitamente a vida inteira. Mas, atualmente, devido ao aumento das doenças autoimunes, devido à exposição que a gente tem a produtos químicos industrializados... Não criticando a indústria de forma alguma, é uma necessidade, a gente precisa alimentar a população, a gente sabe, quem tem uma hortinha em casa sabe o que é plantar uma verdura e uma fruta e não colocar nenhum defensivo em cima. Não colhe nada, né?
Sim.
Enche de bicho, estraga tudo, então dificulta muito. Aí a necessidade dessas melhorias na produção acaba também gerando produtos industrializados e tal. E a maioria desses produtos, o nosso corpo não está muito acostumado.
Então, a tireoide tem muito a ver com a alimentação, doutor?
Muito. Por quê? Como ela é uma glândula muito vascularizada...
Sim.
É uma glândula que toda a circulação do nosso corpo passa pela tireoide rapidamente. Ela é uma glândula grande, ela é a maior glândula que a gente tem, ela produz hormônio, ela tem uma circulação, ela tem muita circulação. Então, todo alimento que a gente come, todo produto que a gente ingere, ele vai ser absorvido e vai passar pela tireoide. E aí existe uma classificação que a gente chama de disruptores endócrinos, desreguladores endócrinos.
Sim.
E esses hormônios e esses produtos químicos, eles acabam alterando as funções das glândulas.
Perfeito.
Alteram tanto a função das glândulas reprodutivas, como as glândulas que produzem outros hormônios e também a tireoide. Então, esse o mundo moderno de hoje, ele está aumentando muito as doenças hormonais e principalmente as doenças tireoidianas. E está muito relacionado, sim, com doenças autoimunes e também com produtos químicos.
Exato. Então, nessa questão alimentação, os cuidados que temos que ter, hein, doutor, na sua avaliação, em função de toda essa descrição que o senhor fez muito bem sobre a questão tireoide.
É, hoje, o que a gente recomenda, isso é uma recomendação dos médicos e também das nutricionistas, enfim, é para a gente tentar, né, à medida do possível, no nosso dia a dia, fazer uma alimentação mais rica possível em alimentos que a terra nos dá mais pronto, né?
Olha aí.
Então, um exemplo, né? Vamos comer uma massa, ok? Mas aí tu vai lá e compra uma massa que foi feita mais caseira. É diferente de tu comer um miojo. Olha aí. Um exemplo. O miojo é super industrializado e tem vários produtos químicos. Vamos lá. Ah, eu quero tomar um líquido no almoço. Bom, tomei um suco, uma água com gás. É diferente tu espremer lá 15 laranjas e tomar um copo de suco e tu comprar uma caixinha. O suco da caixinha tem conservante, tem produtos. Às vezes a gente tem que tomar, tá viajando, tá num lugar, tem que tá com sede. Mas o importante é que aquela rotina diária, o dia a dia.
Perfeito.
Ah, em casa, seja o mais natural possível. Né? O arroz, o feijão, a mandioca, a batata, a polenta, esses são alimentos que a terra te dá pronto. Então, são alimentos que eles são já conhecidos historicamente, aos milhares de anos, pelo nosso organismo, e ele já desenvolveu formas de metabolizar. Então, esses produtos já têm menos concentração de substâncias diferentes. Talvez lá no futuro o nosso corpo se acostume com esses alimentos todos, mas sim, hoje são o que mais causa lesão nas glândulas, né? Uma vez eu estava comentando sobre isso numa rádio, e é isso que eu quero até salientar agora. Teve algumas pessoas que me comentaram, ah, doutor, mas é fácil falar, né? No dia a dia não é tão simples assim. Claro que não é, né? E nós médicos temos dificuldade também de seguir uma dieta assim hoje em dia. Até nós achamos que menos fizemos, porque a gente sempre come por aí, né? Andando e tal.
Sim.
E a gente entende, só que a gente tem que saber que quanto mais dessa forma a gente se alimenta, mais problemas hormonais a gente vai ter. Isso é uma constatação e não é nenhuma... É uma coisa já bem consolidada na medicina hoje.
Bom, doutor Guilherme Savaris Schosler, o senhor disse que todos nós temos a tireoide. Mas assim, quando a gente percebe que realmente ela está inflamada, está com problema, tem alguma doença, quais as causas? Como é que os sintomas eu certo consigo perceber?
A tireoide se divide basicamente em dois tipos de doença. As doenças hormonais.
Sim.
E as doenças nodulares. Então, tem gente que vai ter somente doença hormonal e gente que vai ter somente doença nodular.
Perfeito.
Qual é a diferença? As doenças hormonais são aquelas doenças tireoidianas que alteram o exame de sangue, que alteram a produção dos hormônios que elas produzem. Então, ou vai produzir demais, ou vai produzir de menos. Quando ela produz muito hormônio, a gente chama de hipertireoidismo. Hiper, grande produção. Quando ela produz pouco hormônio, a gente vai chamar de hipotireoidismo. Popularmente, as pessoas conhecem como a tireoide que engorda e emagrece.
Aqui tem uma pergunta aqui. Aqui é de ouvinte aqui. Vladimir, pergunta se a tireoide ela engorda ou emagrece. Por que que isso acontece?
Essa é a pergunta clássica.
A gente me passou aqui no 99993-4202 sobre a tireoide.
Eu vou explicar. A tireoide, vamos começar pela aquela que teoricamente seria boa, né? A que emagrece, né?
Emagrece.
Só que a doença tireoidiana que emagrece, teoricamente, ela é o hipertireoidismo e é uma doença grave. Não dá para deixar o paciente com hipertireoidismo.
Olha aí.
Se a gente deixa o doente com hipertireoidismo, esse excesso de produção hormonal causa, além de emagrecimento, arritmia cardíaca, causa muita irritabilidade. O paciente não consegue viver com hipertireoidismo. Ele fica num estado complicado. Tem tratamento, a gente consegue corrigir, bem tranquilo. Mas o paciente não pode ficar em hipertireoidismo, que é para as pessoas já não terem a ideia de ficarem assim para emagrecer.
Sim.
existem muitas fórmulas de emagrecimento vendidas muitas vezes clandestinamente, que eles colocam altas doses de hormônio tiroidiano dentro para induzir um hipertiroidismo nas pessoas e elas emagrecerem. Só que elas nem sabem que estão tomando isso.
Meu Jesus.
Às vezes a gente vê nos exames. Aparece lá, o cara pergunta, tu tá tomando hormônio tiroidiano? Não, não tô. Mas o que que tu tá tomando? Ah, tô tomando essa fórmula aqui. Aí compra na internet, seca a barriga.
Ó, oh, pessoal, preste atenção, hein? Saúde não se compra, se cuide aí. Repita essa orientação aí, doutor, por favor aí.
Essas fórmulas, muitas vezes, claro que tu compra sem uma referência, óbvio, né?
Claro,
sem que tem pra vender.
Ou às vezes, minha amiga falou, a comadre tomou, aí isso. Que eu conheço que emagreceu.
Tem do Paraguai, onde. A maioria delas é rica em hormônios tiroidianos pra induzir um hipertiroidismo e os pacientes emagrecerem. Só que é um emagrecimento extremamente perigoso.
Pode levar a doença grave,
hein? E quando tu parar de usar essa fórmula, muitas vezes a tua tireoide adoece e não produz mais os hormônios. Tu acaba ganhando um problema. Tu tá saudável.
Meu Deus.
Saudável, tu toma um negócio que não precisa e tu fica um doente. Não tem sentido, né?
É.
A gente tem que sempre promover saúde pro paciente. Independente do tratamento que a gente vai dar, a gente precisa sempre causar bem-estar e melhorias. A gente nunca pode tratar o paciente de uma coisa e piorar a outra. A gente não pode fazer isso, mas todos os tratamentos têm que ser seguros. E tem outro tipo de doença, que aí é o hipotireoidismo, que é quando a glândula tireoidiana resolve não produzir hormônios. Aí entra aquela tireoide que engordaria. Mas vamos fazer aspas. Por que engordaria? Na verdade, essa doença não é causa de obesidade, tá? Então, por que que a gente vai dizer, mas é porque tu não tem doença de tireoide, por isso que tu tá dizendo isso? Na verdade, as pessoas que têm doença de tireoide, o hipotireoidismo, elas vão ter menos hormônios. Se elas não tratarem, não tomarem remédio, aí sim, elas vão ficar lentas, vão ficar com raciocínio lento, depressivas, com fome, vão comer, vão engordar e vão ficar inchada. Quando tu não trata. Mas hoje em dia, com acesso à saúde, com acesso aos medicamentos que tá hoje de fácil acesso, não se justifica mais alguém com doença de tireoide sem tratamento. Então, se você tratar a doença tireoidiana direitinho, ela não vai te engordar. Isso é importante. As pessoas ficam, às vezes as pessoas se auto-estereótipo. Ah, eu tenho tireoide, então eu vou ser gordinho. Eu escuto isso todos os dias.
Ah, é?
Se você tem doença tireoidiana e você tomar os remédios direitinho, você vai ter uma vida igual a dos outros. Vai ter uma vida saudável. Não é para a pessoa criar esse estereótipo de que tenho doença, vou ser assim. Não. Tá? Então, deixar bem claro. Então, popularmente, tem a doença de tireoide que emagrece e que engorda. Na prática, nem todo mundo engorda e emagrece. E se tu tratar direitinho, ninguém engorda e emagrece.
Olha aí, pedi sua compreensão, 927, estou falando com o doutor Guilherme Savaris Schosler. Ele que todas as quintas-feiras atende aqui em Vacaria, no Espaço Saúde da Unimed. Alô, Rita! A Rita perguntando aqui onde é que ficava o consultório, doutor Guilherme. Eu já vou te passar, inclusive, o telefone para contato aí o pessoal da Unimed aí, tá? E volto com ele porque ele tem mais orientações importantes. Vocês estão ouvindo aí, quem conhece, quem está te orientando aí sobre essa questão da tireoide, onde 6% da população do Brasil tem a tireoide, tem doença de tireoide aí, que são mais de uma doença aí, e que tem que ter o tratamento, cuidado do profissional médico aí, porque o doutor vai, inclusive, depois dos comerciais responder, se a tireoide pode virar câncer. Doutor Guilherme, o senhor ouviu aqui, o telefone não parou, meu WhatsApp aqui, vamos rapidamente à pergunta. O Carlos quer saber, tireoide tem a ver com diabetes?
Na verdade, são duas doenças diferentes. Mas as causas que levam as duas doenças são muito parecidas. Tu tem o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune também, assim como a doença de tireoide pode ser, e nós vamos comentar em seguida, né? E a doença e o diabetes tipo 2, ele também é uma doença que está muito relacionado com a alimentação, mas elas não são uma doença causa a outra, tá?
Tá.
Então, tireoide é uma doença, diabetes é outra, uma não leva a outra, mas as causas que levam a essas doenças são parecidas.
O Jani pergunta para o senhor aqui: bom dia, Vladimir, a tireoide pode causar, ou é uma, ela se manifesta por uma infecção viral ou uma doença autoimune?
Uma boa pergunta. Dentro das doenças hormonais de tireoide, existem dois tipos. Temos as doenças autoimunes, que aí entra a doença do Hashimoto e a do Graves, que o Hashimoto nós vamos
aqui,
falar em seguida.
Aqui, tem uma pergunta do Hashimoto.
Tem o Hashimoto e o Graves, que são doenças autoimunes da tireoide. E tem as doenças virais da tireoide também, que são as tireoidites transitórias. Então, normalmente, essas doenças transitórias de tireoide, elas cursam num prazo de 2-3 meses e elas são reversíveis na sua maioria das vezes. Então, os vírus podem causar doenças de tireoide? Podem. Inclusive, a COVID é um causador de doença de tireoide também.
É?
Só que muitas vezes uma doença transitória. Ela dura um tempo e depois melhora. Por isso que a gente fica tão cansado quando tem a COVID, quando tem alguns tipos de vírus, porque eles podem prejudicar o funcionamento tireoidiano. Então, vírus pode causar e doença autoimune também. Tem as duas causas. A autoimune normalmente é definitiva. E a viral pode ser, na maioria das vezes, transitória.
Bom, aqui o senhor falou do Hashimoto aí, uhum. A pergunta do ouvinte, que é anticorpos que atacam a tireoide?
Perfeito. Agora tem um termo usado, muita gente vê nas mídias, nas redes sociais, doença de Hashimoto. A doença de Hashimoto não é uma doença nova, não é um diagnóstico que alguém descobriu agora. O Hashimoto era um japonês lá de não sei quanto tempo atrás que descobriu a doença. E antigamente, eles davam o próprio nome para as doenças. Tu vai lá olhar, doença de Basedow Graves, doença de Hashimoto, doença de Kawasaki, é tudo o sobrenome dos caras que descobriam. Hoje a gente já não pode mais colocar isso, as doenças ganham nomes científicos. Mas o Hashimoto, então, é o hipotiroidismo. É o hipotiroidismo causado pelos anticorpos.
Olha aí.
O que são esses anticorpos?
Sim.
Bom, isso hoje, a gente sabe que as doenças autoimunes estão aumentando muito. O que seria uma doença autoimune? É quando o organismo da gente, o sistema imunológico, detecta uma parte do nosso corpo como sendo um agente estranho. Aí os macrófagos vão lá, detectam aquela, de forma errada, é um erro. Detectam lá que aquele setor do corpo é um bicho esquisito, produz uma memória, leva para o sistema imunológico e esse sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra aquele órgão. E aí pode ser contra o coração, contra o pulmão, contra o intestino e por aí vai. E tem também contra a tireoide. Então, o Hashimoto é uma doença tireoidiana, é um hipotireoidismo causado pela produção de anticorpos, anti-TPO, antitireoperoxidase. O que, que é a peroxidase? É uma enzima da tireoide. E o anti-TPO é um anticorpo contra essa enzima.
Isso
e aí a doença é crônica e eterna.
Olha aí. O Adonis pergunta para o doutor Guilherme, qual o procedimento para quem tem nódulo na tireoide e não toma medicamento?
Ah, ótima pergunta. Essa é a pergunta que eu mais escuto no consultório.
Ah, é? Uhum. Aí, Adonis, aí, ó. Obrigado pela pergunta,
pertinente,
né?
Pertinente, porque assim, quando a gente... sempre a dúvida de um é a dúvida de muitos, né?
Sim.
Então, as doenças hormonais, tu vai tratar com um medicamento, que é a reposição do hormônio ou o tratamento para reduzir os hormônios. A doença nodular de tireoide, e aí nós vamos poder falar das doenças cancerígenas e responder aquela pergunta que tu comentou antes. As doenças nodulares de tireoide, elas são doenças na qual a tireoide desenvolve uma proliferação celular em algum setor e aí produz os nódulos. Esses nódulos, se os hormônios estiverem normais, a gente não dá remédio. A gente só dá remédio quando o hormônio está alterado. Quando tu tem só o nódulo de tireoide, esse nódulo tem que ser acompanhado por ecografias. E essas ecografias vão nos dizer a característica do nódulo. Dependendo da característica do nódulo, esse nódulo precisa ser puncionado ou não. Se ele for puncionado, essa punção, que é um materialzinho que a gente tira do nódulo, vai nos dar um resultado que vai indicar ou não a retirada da tireoide. Então, doença hormonal, alteração do exame de sangue, remédio. Doença nodular, tu vai enxergar como? palpando a tireoide ou na ecografia. A ecografia vai nos mostrar o nódulo e vai nos dar características. E essas características vão nos nortear a conduta. Se vai fazer acompanhamento anual ou se vai ter que retirar esse nódulo.
Bom, aqui ó, ouvinte. Bom dia, Vladimir. Muitos anos atrás fiz cirurgia da tireoide. Só que voltou de novo. Estou tomando 150 ml de levotiroxina.
Isso.
É normal isso?
Na verdade, é assim.
Ela fez a cirurgia, voltou e agora está tomando medicação, doutor.
Eu não sei detalhes da cirurgia dela, mas vou explicar. Quando você retira a tireoide, se você retirar ela inteira, você vai ter que tomar o hormônio. Porque você tirou a tireoide. Você tinha um nódulo perigoso lá, né? E aí você optou por tirar toda a tireoide. No momento que você tira ela inteira, você não vai produzir os hormônios, certo? Então você vai ter que repor os hormônios. Então quando tu tira toda a tireoide, tu vai ter que tomar o remédio para repor o hormônio que ela produzia.
Sim.
Existe uma cirurgia que a gente chama de tireoidectomia parcial, que é quando você retira metade da tireoide. Por muitos anos, tu não vai precisar tomar remédio. Só que com o passar dos anos, você acaba tendo que essa metade da tireoide não produz o que chega e acaba tendo que tomar remédio. Então, não é que a tireoide voltou. Provavelmente, ela retirou a glândula, ou ela tirou inteira e teve que tomar o remédio para repor o hormônio, ou na época tiraram a metade e com o tempo a tireoide não funcionou mais direito e precisou tomar o remédio. Seriam duas doenças diferentes.
Diferentes. O Alexandre pergunta para o senhor, doutor Guilherme, tomo levotiroxina 88 ml, tenho que fazer exames periódicos?
Ótima pergunta. O hormônio tireoidiano, ele depende muito do teu peso. Então, por exemplo, se eu estou tomando uma dose baixa, é porque eu não cheguei na dose máxima ainda. Normalmente a dose máxima gira em torno de 1,7 por quilo. Então, se o paciente é um paciente grande, ele vai ter que tomar muito mais que 88. Então, é pertinente que ele faça exames ali cada 6 meses para monitorar os níveis desse hormônio. Porque a tireoide, muitas vezes no começo, ela ainda produz um pouco de hormônio. Então, o remédio vai ser o complemento do que falta. Só que com o passar do tempo, ela vai parando de funcionar. E aí você precisa aumentar a dose do remédio. Então é sempre importante fazer o controle.
Valeu, Alexandre. A Rita está perguntando para o senhor, doutor Guilherme. Vladimir, minha mãe faleceu de câncer de tireoide. Eu posso também ter câncer de tireoide?
Opa, são poucas pessoas que eu conheço assim que faleceram sobre de câncer de tireoide, mas é possível.
É possível?
Sim.
É comum o câncer de tireoide, doutor?
E o câncer de tireoide está sendo cada ano mais comum. História familiar...
Câncer de tireoide cada
vez aumentando muito.
Olha só.
E a relação mãe e filha é bem, bem alta.
Olha
aí,
então,
mãe com câncer de tireoide, todos os filhos têm que fazer exames de ecografia e monitorar.
Olha aí, Rita, faz exame aí, tranquilo, né? Porque hoje tem a medicina bem avançada, dá pra prevenir muita coisa aí, né?
Hoje, vamos falar de hoje, né?
Sim.
Hoje, com os aparelhos de ecografia que a gente tem, que são muito melhores que os de antigamente, os radiologistas hoje têm uma expertise muito maior. Normal, é uma evolução natural da medicina.
Sim.
A gente consegue fazer um diagnóstico de nódulos bem pequenininhos. Então, quando, por exemplo, no caso dela, que o risco dela é maior, se ela fizer os exames de ecografia de rotina, porventura aparecer um nódulo, ela vai tratar ele ainda na época do pequeno carcinoma. E os pequenos carcinomas são bem curáveis. Quando ele espalha e fica grande, daí ele não se torna uma doença curável. Antigamente acontecia muito isso, porque o acesso à saúde era ruim. Mas hoje é mais fácil. Então, é um risco sim e ela deve fazer acompanhamento. E principalmente mãe para filha.
Mãe
para filha. Mulher.
Mulher.
A incidência é mais alta.
O senhor falou lá no início, inclusive para quem está ligando o rádio agora, que tem muito a ver hoje os casos, doenças de tireoide com a da alimentação. E o senhor citou lá, por exemplo, a água com gás. E a Graziele está mandando aqui via WhatsApp. Pergunta para o doutor, então... A água com gás tem que ser evitada, doutor?
Não. Eu acho que ali talvez eu não me expressei bem. Mas o gás não deixa de ser um produto industrializado, mas O gás propriamente dito não tem nada descrito assim que prejudique a tireoide. Eu mais quis dizer assim, é melhor tu tomar uma água com gás, limãozinho, com alguma coisa assim, do que tomar um refrigerante.
Mais natural, né?
Menos químico, seria o contrário.
Exatamente. O Clodoveu perguntou se produtos derivados do leite podem ocasionar a tireoide, doutor.
Recentemente, a gente lê muita coisa sobre proteína do leite, né?
Isso, exatamente.
Eles usam uma forma meio geral. Então, vamos falar um pouquinho do leite bem rapidinho, assim, para sintetizar. Quem tem intolerância à lactose não pode tomar leite, porque vai dar diarreia, dor de barriga, porque esse paciente é portador de intolerância à lactose.
Perfeito.
Algumas crianças têm intolerância à proteína do leite. Ok, não pode usar. Mas se a pessoa toma o leite e o leite não tem intolerância à lactose nem à proteína do leite, esse leite não vai te causar dano nenhum, tá? Até mesmo porque assim, ó, se tu for ver, o whey protein vem do quê? Da proteína do leite.
Sim.
E é um alimento super recomendado para todo mundo. A lactose, se tu tem a enzima que digere a lactose, não vai ter problema nenhum. E o leite é rico em cálcio. Então, tem muita gente parando de tomar leite, não está repondo cálcio adequadamente.
Olha, pessoal, então, olha o recado aí.
Porque é muito difícil tu encontrar a quantidade de cálcio do leite em outros alimentos. Teria que ter uma boa orientação nutricional para tu conseguir repor esse cálcio. Senão,
mas tem que repor, né?
Tem que repor cálcio, vitamina D, senão tu vai acabar tendo uma osteoporose lá na frente. Então, o leite não causa doença de tireoide, não tem essa... A gente não tem na medicina estudos que dizem da história do corpo inflamado, que o leite inflama. Isso é muito, muito, muita opinião pessoal sobre isso. Mas não tem estudos importantes com grande população que fale sobre isso.
Doutor, não teremos condições de atender todas as perguntas. Vou precisar daqui mais alguns dias que o senhor volte, porque o assunto realmente despertou muito interesse aí dos nossos ouvintes de Vacaria Região. Só uma perguntinha rapidinha aqui da dona Viorema. A tireoide pode causar falta de ar, doutor Guilherme, a pergunta dela.
Hoje a tireoide tratadinha, com a medicação certinha, ela não deixa nenhum sintoma. Mas existem umas pessoas com mais idade que desenvolveram aquelas tireoide grandona. Antigamente chamavam de papo, né?
Sim, exatamente.
E algumas cresciam para fora e outras para dentro. Então, quando a tireoide acabava crescendo para o lado de dentro, que ficava por trás do peito, aqui embaixo, ela acabava apertando a traqueia. E aí poderia causar falta de ar. Seria nessa situação, né? Mas hoje a gente tem algumas pessoas de mais idade que têm essas tireoides grandes, e aí pela idade, porque tem outras doenças, acaba que não opera pelo risco, né?
Sim.
E às vezes a tireoide cresceu tanto que ela tá engrudada nos outros órgãos, então tu vai deixando. Nesses casos, sim, pode causar desconforto, pode atrapalhar a respiração.
Como já disse, peço a compreensão, faltou tempo, vamos voltar a abordar esse assunto em outro espaço, porque tem muitas, assim, eu diria, interesse da comunidade, que é conhecimento, que é mais informações sobre a tireoide. Doutor, em um minuto e meio, o que o senhor gostaria de acrescentar nesse momento que eu não lhe perguntei?
A doença tireoidiana é uma doença que aumenta muito a incidência progressivamente. As pessoas não devem fazer um pânico em cima da doença de tireoide, mas todo mundo deve saber se tem doença de tireoide. Então, se tu notar um nódulo no pescoço, faça uma ecografia, procure uma avaliação para ver se é um nódulo que tenha que ser puncionado. Se você está sentindo sintomas de cansaço, fadiga, dificuldade de memória, muitas vezes tendo na família outros casos semelhantes, procure fazer um exame, vai procurar, porque tu pode ser que tu tenha desenvolvido doença de tireoide, porque a incidência está aumentando e o tratamento é simples, é um tratamento fácil de fazer, é um tratamento que vai te dar qualidade de vida. Os pacientes às vezes se assustam um pouquinho, eu vou ter que tomar esse remédio a vida inteira, mas todos os pacientes que tratam a tireoide, quando começam a tomar o remédio, eles não querem mais parar.
Olha aí.
Porque eles se sentem melhor. Então, o tratamento das doenças de tireoide hoje é um tratamento bem documentado, tanto das doenças hormonais, quando é por vírus, quando é nutricional, quando é nodular, Quando for um câncer de tireoide, que hoje está aumentando a incidência também, tem tratamento hoje em dia. A grande maioria dos pacientes com câncer de tireoide tem cura. Então, o que eu oriento sobre as pessoas? Tente se alimentar da melhor forma possível, dentro do que você pode. Nem todo mundo tem condições de fazer uma dieta totalmente limpa, porque trabalha, viaja e tudo mais. Mas o quanto máximo puder, melhor. Na presença de sintomas, faça uma avaliação e trate. Não deixe de tratar a doença tireoidiana. É um hormônio seguro, idoso pode usar, recém-nascido também pode ter doença de tireoide, tanto é que o teste do pezinho faz o exame.
Ah, tem uma senhora aqui que pergunta se o senhor atende criança.
As crianças com doença de tireoide, sim.
Atende. Uhum. O senhor atende aí no espaço da Unimed, ali, isso, né? Todas as quintas. Atenção, consultório, doutor Guilherme. Atenção, 3511-1694. 3511-1694. Não tenho mais tempo, saúde, obrigado, doutor. Vamos voltar a falar sobre a tireoide com o senhor aí.
Eu que agradeço e diria que foi uma hora muito produtiva e muito bom estar aqui conversando sobre esse assunto.
E ver se o senhor toma água da bica, né?
Não, já vamos providenciar hoje mesmo.
Doutora de Nova Prata vem todas as quintas-feiras atender, tem que tomar água da bica, quem não sabe da história, quer vender fora, né? Tomar água da bica, a vacaria não fica aí. Tchau, doutor.
Obrigado a todos.
Foi uma alegria, hein? Um abraço pro senhor. Doutor Guilherme Savaris Schosler, ele que atende todas as quintas-feiras no Espaço Saúde da Unimed. Anota o telefone aí, ó. 3511-1694, inclusive ele atende crianças e atende também pela Unimed lá, mas liga o 3511-1694 que você vai ter todas as informações lá quanto ao atendimento do Guilherme.